ICANN 54, Liffey A, October 21st, 2015, Board and GAC meeting from 8:30 to 10.
15 de FIA, reunião, del GAC com la, reunião do GAC com o board, 8 horas e meia da manhã.
Good morning, everybody. My name is Thomas, for those who don't know me.
Fala, Thomas Schneider. Bom dia a todos. Meu nome é Thomas. Essa é a reunião com o board da ICANN, como temos sempre em todas as reuniões. Vou passar a palavra a Steve Crocker para que também cumprimente todo mundo. Fala, Steve Crocker. Eu desejo a todos uma boa manhã, um bom dia. Hoje é quarta. Porque as pessoas saberem que dia estão, porque temos reuniões durante todo o dia. Então, realmente acho que estamos com muita esperança, porque as coisas estão correndo muito bem nessa interação com o GAC. Esse é o início e queremos passar diretamente a tratar os temas específicos para que essa seja uma troca frutífera. Vou convidar Terry, por favor. Tarek é quem realmente sabe tudo, é do nosso pessoal e também é quem é conhecido por todos em todas as interações com os governos. Então, as reuniões de vocês e a agenda é de vocês. Fala, Thomas Schneider. Sim. Acho que é nossa, é de todos nós. Temos aqui uma agenda. Tentamos discutir alguns tópicos e colocamos também uma divisão na ordem do dia do que é informação. Também do que consideramos alguns pontos que devemos discutir, ou pelo menos o que alguns membros do GAC querem trocar opinião com vocês. Esses são os títulos propostos e acho que há um pequeno erro, porque é um ponto África. Isso teria que ser da informação do GAC para o board e não como consta na tela que diz do board para o GAC, porque acho que a bola está agora do nosso lado do campo. Então, rapidamente, vou começar a perguntar e passar a palavra àqueles que pediram essas consultas quando surgiu o tema da agenda. Vamos começar com o tema da reunião de alto nível. Queremos passar informação sobre em que posição estamos e o que esperamos em termos de participação do board. Vou passar, então, a palavra para o nosso colega de Marrocos, para que ele faça um relatório mais ou menos do lugar onde estamos. Falar agora, então, toma a palavra o encarregado de Marrocos. Ele fala em francês. Eu vou fazer novamente a minha apresentação. Desde a reunião de Buenos Aires, a nossa delegação elaborou um plano de trabalho que se iniciou em julho com a preparação do convite aos ministros. E avançamos significativamente nessa etapa. Depois, nos dedicamos à preparação das questões de fundo, ou seja, a temática da reunião de alto nível, mas também a elaboração do programa de trabalho. Esse programa foi apresentado ontem ao GAC. Nos pareceu que havia consenso sobre o programa apresentado e vamos continuar discutindo isso no GAC para acordar a versão final que vai ser encaminhada em 2 ou 3 semanas aos ministros. Vai haver uma segunda carta para convite à reunião de Marrocos e, como disse ontem, a reunião de alto nível é uma etapa muito importante que faz parte de 2 recomendações da ATRT, É a terceira reunião desse tipo. A primeira foi na África, para o mundo árabe, e esperamos os resultados tangíveis, concretos, para sensibilizar a importância do papel dos governos para a governança de internet a respeito dos interesses de política pública. Quanto às questões logísticas e operacionais, Marrocos implementou um comitê nacional que inclui o governo, mas também o setor privado e a sociedade civil, para preparar não apenas a reunião de alto nível, mas também a reunião 55 da ICAN. Esse comitê se reúne duas vezes por mês para discutir todos os aspectos organizacionais e logísticos. O nosso diálogo com a ICAN continua com regularidade. Tivemos várias reuniões desde que chegamos a Dublin com a equipe da ICAN e a secretaria do GAC, e penso que tudo evolui no bom caminho. Com a questão dos vistos, ouvi comentários ontem, como disse, Marrocos vai oferecer todas as facilidades possíveis. No website da ICAN vamos publicar quais as disposições para facilitar a outorga de vistos, mas é claro que haverá exceções, porque Marrocos está disposto a outorgar esses vistos no Marrocos para aqueles países onde não houver nem embaixada, nem consulado de Marrocos, e esperamos ter uma lista detalhada dos convites para que seja mais fácil o processo. Vou acabar aqui meu relatório e estou disposto a responder a todas as perguntas que tiverem. Obrigado. Fala Steve Crocker. Em nome do board e da ICAN em geral, agradecemos a Marrocos por todo o trabalho extraordinário que estão realizando na preparação. Estamos realmente esperando ansiosamente essa reunião em Marrocos desde 2006, que foi anterior. Foi um lugar maravilhoso e realmente apreciamos o comentário sobre os vistos, porque é um ponto que eu sei que gera dificuldades em alguns dos membros que pensam assistir. Então, agradecemos essa ajuda adicional que vão oferecer. Peço desculpas por passar isso, por não falar sobre isso, mas quero apresentar os membros do board que estão aqui. Vou pedir, por favor, que fiquem em pé na medida em que vamos nomeando. Está por aqui Luz Weiss Vander, Ronda Silva, Lito Ibarra, e realmente convidado os futuros membros do board a participar, porque amanhã de manhã vão assumir funções, mas queríamos que eles estivessem aqui, porque estão ficando a par de todos os nossos processos, então era bom que estivessem aqui. Fala o presidente. Obrigado, Steve. Quero adicionar alguma coisa a respeito do visto. Não é a primeira vez que acontece isso, mas não é a primeira vez que alguns membros do GAC ou inclusive outros não puderam assistir à reunião porque não conseguiram o visto em tempo, não só para as reuniões de alto nível em Marrocos, mas o GAC sente que esse é um tema importante. Todos têm que ter a possibilidade de participar na reunião. E alguns membros do GAC têm alguns conhecimentos específicos como para ajudar a ICAN a fazer mais eficiente, e também os países anfitriões, para ver qual é o apoio que se pode receber por parte de vocês num tempo antecipado à reunião. Inclusive, falando em cartas de convite por parte dos ministros, não é apenas a cooperação. Sabemos que a ICAN não é uma organização intergovernamental, mas há certos temas que podem ser falados com os consulados. Sabemos que estamos, principalmente nessa reunião de alto nível, numa reunião importante. é uma reunião com uma instituição privada, o GAC quer trabalhar com a ICANN. Então, no pacote com o país, o pacote de acordos que tem com o país anfitrião, se pode incluir o tema dos vistos. Fala, Tarek Kamel. Obrigado, Thomas. Eu queria dizer algumas palavras a esse respeito. Nos notificaram sobre o tema, infelizmente, não é a primeira vez, mas eu falei com Sally Costerton e também com a equipe da reunião e de autoridades para dizer que precisamos, então, um convite formal do governo anfitrião para que os membros do GAC possam assistir e também que as embaixadas estejam convictas de que é importante que esses participantes assistam à reunião. Então, esperamos que esse não seja um problema em Marrocos, mas, igualmente, nos encarregaremos desse tema depois. Fala, Thomas Schneider. Quero passar, então, para o terceiro ponto que aparece na agenda, que tem a ver com as medidas de proteção ou salvaguarda de GTLD e assessoria de Buenos Aires, bem como assessorias prévias. Queria pedir a alguns dos co-presidentes que, por favor, aponte, assinale esse tema. Comissão Europeia pode oferecer essa informação rapidamente, que dissemos que iríamos transmitir. Fala, Comissão Europeia. Obrigado e obrigado pelo fato de poder trocar ideias com vocês. Tivemos uma discussão breve, não aprofundamos muito no tema das salvaguardas, porque já tínhamos visto no passado, mas voltamos a falar sobre tudo quanto tinha a ver com a verificação. E é muito, muito cedo para mim. Esqueci o ponto B. E os participantes que tinham a ver com os temas relacionados com proteção ao consumidor, principalmente no que tem a ver com cadeia de caracteres altamente regulados. Pensamos que há várias ações que foram identificadas, podem ser tomadas, vamos analisá-las novamente e incluir alguma coisa no comunicado, com certeza. O outro tema que nos encoraja é a revisão do que é a competência e eleição e confiança dos consumidores. Temos que ver esse tema principalmente na revisão dos do programa dos novos GTLDs. Obrigado. Fala, Thomas Schneider. Obrigado. Se não houverem comentários, podemos passar ao seguinte ponto. Talvez eu possa informar a respeito desse ponto, porque fala que o GAC começou a analisar um pouco mais de perto quais os efeitos reais da nossa assessoria, como estão funcionando os procedimentos, também analisando a implementação. Fizemos um pouco de investigação e pesquisa e vimos que não é fácil encontrar informação se queremos unir todos os elementos da assessoria do GAC. Diríamos que leva bastante tempo. Se queremos tratar também de achar se isso foi aceito ou não, novamente é difícil encontrar como a assessoria que foi aceito foi implementado. Diríamos que apresenta um grande desafio achar tudo isso. Estamos trabalhando a respeito e queríamos falar com vocês sobre algumas recomendações para melhorar isto também. Estamos elaborando algumas recomendações, como para que também seja mais fácil a forma em que está redigida a assessoria, dar alguns fundamentos, mas também acho que há algumas coisas que a ICANN pode fazer. O GAC sabe que vocês estão para desenvolver um software e que essa ferramenta vai ser utilizada para pesquisar partes específicas da assessoria. E a sensação era que quer transmitir o GAC é que nós esperamos que essa ferramenta seja o mais simples, acessível possível e que seja desenvolvida rapidamente, porque isso também, do ponto de vista do GAC, tem a ver com a prestação de contas e transparência. Para poder entender melhor do ponto de vista dos governos, mas também do ponto de vista de terceiros, que foi que aconteceu com a assessoria dos governos e para nós saber se nos satisfaz a implementação feita com essa assessoria ou não. Obrigado, Steve. Fala, Steve Crocker. Eu falei sobre o processo de dar assessoria, o que é que fazemos com isso. Não quero voltar a falar disso, mas como isso está colocado, acho que coloca um ponto importante. Por favor, me deem um segundo, porque eu queria dividir isso. A primeira parte, eu acho que é a preocupação primária que vocês têm quando vocês oferecem assessoria. O que se passa com essa assessoria? O nosso compromisso é fazer e tomar uma ação clara e precisa. Primeiro, aceitar ou receber assessoria, ficar... Entendemos bem o que diz a assessoria, que há uma interação para saber que não há maus entendidos sobre a intenção dessa assessoria. Isso é antes de fazer ou tomar alguma ação e depois ver o que fazemos com isso. A segunda fase é o processo de avaliação para ver se é possível, quais os recursos necessários antes de decidir se vamos avançar nesse caminho ou não. E, nesse caso, passamos para a fase 3, que é a implementação. Se decidirmos que não vamos aceitar assessoria ou vamos fazer algumas modificações, e ali, então, temos um processo de consulta onde vamos prestar mais atenção. Na fase 3 de implementação, antes de entrar nessa fase, temos que ter uma ideia de quanto tempo vai levar, quais os principais passos para fazer esse acompanhamento. E tentamos ter tudo isso implementado para a fase 4, que vou checar isto com Manau, porque é quem fala do plano. É uma confirmação, então, de que o que dissemos que iríamos fazer estava. E isso acho que tem uma matriz de implementação. Isso é como vocês sugeriram, por isso se redigiu esse software, foram implementados os procedimentos e realmente estamos bastante adiantados, mas falta um pouco concluir com o mesmo. Agora, com o que tem a ver com a eficácia disso, acho que tem uma interpretação. Eu sei que é extremamente importante, mas não estou focado ainda. Para que essa parte específica, se for implementada como vocês pensavam, talvez não tenha tido o efeito que vocês pensavam. Isto é muito mais sutil, mais profundo, precisa de um questionamento mais profundo. A forma de chegar a isso, estou falando realmente extemporaneamente, sem ter feito antes com mais ninguém. Conforme está armado a assessoria, nós temos que ter bem as claras o que é que se deve fazer, mas esse é um passo além do que se fez anteriormente. E é incluir as métricas ou a maneira em que vamos mensurar quais são as mudanças comparada com os que não se dão. Em alguns lados pode parecer óbvio, em outros não. Mas, em realidade, nós queríamos que o impacto fosse esse. Eu vou parar por aqui, vou deixá-lo flutuando no ar, porque eu acho que isso se dá num período de tempo, não se dá apenas nessa reunião e talvez está no comunicado que diga bom que mais ou menos foi cumprido ou não e não estou sugerindo nada. Mas é uma ideia interessante. Não só que fique claro qual assessoria e como se faz, mas também como a implementação dos comentários que se recebem a respeito. Os mecanismos de medição ficam claros para ver se fizemos mudança ou não. Eu sei que é um discurso longo, mas isso captou a minha atenção. Fala Bruce Tomsky. membro do board da ICANN.
Eu acho que é bastante comum em diferentes partes da ICANN, seja uma organização de apoio, em diferentes comitês assessores, que tenham um processo sobre o qual nós nos baseamos para realizar as recomendações. Então, aí nós, o seguinte passo, depois de passar por esse processo, é a implementação. E já começaram as recomendações e foram aprovadas pelo board. Então, pediria aos membros do grupo que talvez pelo menos 3 pessoas do pessoal possam confirmar se que os senhores quiseram dizer é agirem dessa forma com a implementação. Fala Thomas Schneider, sim, o GAC recebeu as suas respostas e vai tomar essa proposta e vai analisar aqui no GAC. Vamos agora começar a trabalhar de forma mais sistemática e vamos dar depois uma devolução, fazer algum comentário ao respeito. Eu não quero ser o único que assuma a palavra, então quero saber se os meus colegas querem fazer alguma intervenção. Seria mais do que bem-vindo. Então, caso contrário, continuamos com os pontos da agenda para poder dedicar tempo suficiente para os últimos 2 pontos que queremos ter o tempo suficiente. Agora quero passar a palavra à Comissão da União Africana para tratar o tema de ponto África. Assume a palavra dizendo que o GAC recebeu uma carta em 21 de setembro onde se solicitava que dessem mais informação sobre a determinação final do IRP sobre esta questão. Queria mencionar que nós vamos responder essa carta e vamos fazer uma referência ao respeito no comunicado. Mas também nesta reunião é importante assinalar que o processo de assessoria do GAC está muito bem documentado no guia do solicitante e a Comissão da União Africana e seus Estados-membros dão aos representantes do GAC que estiveram na reunião de Beijing uma resenha geral das diferentes deliberações produzidas a nível nacional e regional e que deram como resultado o apoio e a designação de uma só das solicitações que tinham sido apresentadas na ICA. Então, a Comissão da União Africana procurou o consenso do GAC para objetar a solicitação de ponto África, de Connect Africa Trust, além dos governos africanos, também deram advertências precoces, em 17 casos, com informação de referência para sustentar essas deliberações de alertas precoces durante a reunião de Beijing. E essas alertas precoces, nem todas foram colocadas na lista do GAC, mas sim aos outros solicitantes. Estes solicitantes receberam esses alertas precoces e se notificou também aos membros do GAC antes da reunião de Beijing sobre a intenção de alguns membros do GAC de buscar consenso nessa reunião. Então, a objeção do GAC a específicas cadeias de caracteres de novos GTLDs, no caso, não só ponto África, é uma compreensão comum, digamos, bem entendida e compartilhada por todos os que estavam preocupados pelos usos dos nomes geográficos. Então, como resultado disso, os membros do GAC na reunião de Beijing reconheceram que a Comissão da União Africana teve apresentado suficientes razões para sua posição e foi aceita essa fundamentação. E é muito importante dizer que o assessoramento de Beijing foi o pináculo de um processo muito extenso no qual se forneceram fundamentos vários para o assessoramento que íamos fazer com respeito aos novos TLD, inclusive antes de começar o processo de solicitação. E, de fato, poderia fazer referência ao exemplo do GAC com os princípios dos novos TLD de 28 de março de 2007, os comentários do GAC sobre nomes geográficos numa carta de 25 de abril de 2009, as diferentes alertas precoces do GAC e as objeções do GAC. Ou seja, existiram muitos avisos e queria compartilhar essa informação com os senhores e dizer que nós vamos responder à carta e vamos incluir também no comunicado. Fala Thomas Schneider, obrigado Alice. Eu não sei se o Bor quer fazer algum comentário. Não é necessário, é apenas a título informativo. Queríamos confirmar que vão receber uma resposta por escrito à carta enviada. Continua falando Thomas Schneider. Há 2 assuntos nos quais os membros do GAC pedem informação aos senhores. Um assunto tem a ver com a difusão externa da ICANN para os países em desenvolvimento em termos gerais. Eu não sei se talvez Tarek pode assumir este problema, este tema, e dar alguma informação de como funciona isso na ICAM. Na sua palavra, Tarek Kameli diz, obrigado, Thomas. Isso foi apresentado pelos distintos membros do GAC e também foi incluído no 6.8 e no ponto 6.9, ouvida a TRT, e também trabalhamos junto com outro grupo do nosso setor. Junto conosco havia uma pessoa no nosso grupo, Rachel, e também da parte do GAC, do Líbano, que estabeleceram os alinhamentos que foram apresentados na reunião de Los Angeles e que também se apresentaram em Buenos Aires. Houve uma discussão no GAC, recebemos aprovação para avançar com esses guias de trabalho, junto com as autoridades regionais, nas equipes das diferentes regiões, especificamente na América Latina e na África e em outras partes do mundo, vamos avançar nessa direção. Eu sei que é um grupo de trabalho aqui dentro do GAC, que também foi formado para analisar o que mais podia ser feito em termos de difusão externa dos países em desenvolvimento, e com muito prazer receberemos todas as propostas para ver como podemos melhorar e como podemos avançar na nossa extensão para os países em desenvolvimento, conforme esses guias que acordamos de maneira conjunta. Também é uma reunião mensal que se faz com o presidente e os co-presidentes do GAC, onde intercambiamos as opiniões sobre o que deve ser feito e enviamos um relatório mensal que é incorporado na lista do GAC sobre a difusão externa a nível regional, e também a extensão que fazemos com as OIG em Nova York e em Genebra, com bastante detalhes. Então, se precisa algum esclarecimento, claro, podemos oferecer. Fala Thomas Schneider, obrigado Tarek. Queria confirmar que estamos trabalhando de forma estreita com Tarek e sua equipe. Nesse relatório mensal que ele acaba de mencionar e que já está sendo publicado há algum tempo, isto, na verdade, se baseia nas nossas sugestões e há uma lista das atividades de difusão externa bilaterais, ou seja, quando a ICAM fala através dos governos, mas também aquelas atividades nas quais há uma conferência com diferentes atores nessas reuniões de natureza, talvez, multilaterais, onde queremos que fique claro que há transparência e uma abertura para todos os que têm propostas sobre os temas. Então, sempre existem possibilidades para fazer contribuições e melhorar essa difusão externa. Finalmente, gostaria de passar a palavra à delegação da China, porque essa delegação em especial solicitou informação sobre o tema que vem a seguir, que são os passos a cumprir quanto à proposta do administrador da Zona Raiz. Então, passo a palavra à China. Assume a palavra à China e diz, obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, quero me apresentar. Eu sou Lin Chanen. Eu trabalho com o Ministério da Informação e Comunicação e estou a cargo da delegação da China. E eu quero agradecer ao senhor Fadi e ao board por estar aqui hoje falando conosco. Eu tenho uma pergunta quanto ao administrador da Zona Raiz, a proposta que se fez nesse sentido. Sabemos que, na metade do mês de agosto, a proposta sobre o administrador da Zona Raiz foi apresentada com o avanço da transição das funções da IANA. E a comunidade da internet em muitos países também apresentaram suas preocupações e centraram sua atenção sobre a administração da Zona Raiz. Nós consideramos que esta proposta é uma manifestação dessa preocupação apresentada pela comunidade e pelos países. Queremos saber qual o avanço que se conseguiu desde o lançamento desta proposta e qual o plano para promover e promocionar o trabalho. Há algum tipo de prazo marcado nesse sentido? E que processo de tomada de decisões são necessários para ultimar os detalhes dessa proposta? E quero compartilhar com os senhores também a minha opinião ao respeito. Nós consideramos que durante a transição da custódia das funções da IANA e o processo de melhora da responsabilidade e prestação de contas da ICANN, é necessário, muito importante, fazer ajustes à administração da zona raiz. A administração desta zona tem vinculação de forma estreita com a estabilidade e a segurança da internet. É um aspecto de política pública muito importante da internet. E os governos têm um papel fundamental que desempenhar ou desenvolver neste aspecto. Esperamos que os membros do board possam dizer quais são os mecanismos desenhados para garantir que todos os governos têm um pé de igualdade na participação quanto à administração da zona raiz. E também o que está se fazendo para nos assegurar de que exista uma responsabilidade ou prestação de contas ou transparência nesta administração. Gostaria de ter uma resposta de parte de FADI e dos membros do board. Obrigado. Fala FADI Shehade. Obrigado, China. Fica claro que, como parte da transição, a administração da zona raiz vai mudar. O papel do governo dos Estados Unidos vai sair da equação que existe hoje. Atualmente, quando a comunidade formula uma política e nos aconselha a fazer algumas mudanças, essas mudanças são apresentadas aos governos dos Estados Unidos, quem revisa o nosso trabalho. E se preenchemos de forma completa esses requisitos, informa a VeriSign que proceda a aplicar essas mudanças. Depois que essa proposta das comunidades apresentadas pelo ICG tenha sido instalada e tenha acabado o contrato com os Estados Unidos e a ICANN, o governo dos Estados Unidos já não vai ter nenhum papel, seja para revisar o trabalho, para informar a VeriSign o que deve fazer. Essa relação triangular vai se transformar numa relação única entre a ICANN e o comunicador da zona raiz, o administrador, que inicialmente estará nas mãos da VeriSign. Então, as três partes estamos trabalhando de forma conjunta e desenvolvendo os mecanismos para avançar a alguns assuntos de tipo de natureza operacional, contratual, e tudo está sendo analisado de forma minuciosa para ter a certeza de manter a segurança e o equilíbrio do sistema. Como vamos retirar um elemento chave dessa equação, um ator que desempenhou um papel muito leal para garantir a estabilidade do sistema durante tanto tempo, queremos ter a certeza de que essa modificação não afete a estabilidade do sistema. Eu posso dar uma garantia hoje de que existe essa cooperação e de que está funcionando muito bem. Vamos demonstrar à comunidade com total transparência exatamente como está sendo desenvolvida esta nova configuração de trabalho. Haverá um período, por exemplo, onde, quando queramos fazer alguma modificação através da comunidade, esta mudança será comunicada à zona raiz através do sistema que existe, ou seja, através do governo dos Estados Unidos e de VeriSign, e a sistemas em paralelo que estão fazendo isso de forma direta com VeriSign. São modelos pilotos, não são reais. Vamos analisar os resultados depois de um tempo para ter a certeza de que todos os mecanismos estejam funcionando de forma correta. Então, quero dar a tranquilidade de que este trabalho vai ser realizado com muito cuidado, onde a estabilidade e a segurança do sistema é a nossa prioridade número um. Estamos reconfigurando as relações contratuais, porque o governo dos Estados Unidos foi muito cuidadoso quando passou essa responsabilidade para a comunidade, ou seja, para todos nós. Este é o processo que está sendo desenvolvido. Quero destacar o fato de que a transição não está acabada. Ainda não temos uma transição, portanto, nenhuma das coisas que façamos deveria supor, fazer supor que há uma modificação ao sistema, porque se o contrato com o governo dos Estados Unidos é estendido, este sistema deve continuar funcionando. Então, tudo o que estamos fazendo é um trabalho preparatório, administrativo, para fazer provas pilotos, mas, na verdade, ainda não afeta o sistema tal como está até agora e não deveria fazer nenhuma modificação até que os contratos que estão em vigor marquem alguma modificação. Espero que essa informação tenha sido útil e podem ter a certeza de que, à medida que avancemos nesse trabalho, depois do encontro de Dublin, vamos ser muito transparentes e publicando resultados para que todos conheçam esses avanços. Fala Thomas Schneider, obrigado Fadi. Agora o delegado da Índia quer fazer um comentário. Fala Índia, diz obrigado senhor presidente, bom dia. Este é um esclarecimento sobre a sua resposta. Seria útil entender os processos internos que a ICANN vai cumprir para a administração da zona raiz, especificamente a designação do responsável da manutenção e dos detalhes da relação contratual entre a ICANN e esse responsável de manter a zona raiz. A comunidade estará envolvida no processo de decisões para Fadi Shehadi Índia. O que eu garanto é que vamos publicar todos esses materiais à medida que estejam à disposição. Ainda não chegamos a um resultado, ainda são as primeiras etapas do processo, estamos analisando e preparando os diferentes passos no processo e seremos muito transparentes. Mas também quero deixar em claro que há algumas questões que são de natureza de implementação, mais do que contratuais. Então, precisamos que a comunidade saiba o que estamos fazendo e seja transparente nesses atos. Em alguns assuntos, vamos nos apoiar na comunidade e na proposta do ICG. A proposta do ICG será muito específica quanto a como isso deve funcionar. Então, vamos cumprir a direção que marque a comunidade bem de perto para fazer esse trabalho. Mas seremos muito transparentes. Fala Thomas Schneider. Obrigado, Fadi. Agora, eu acho que podemos passar os dois temas que no GAC propomos ou queremos discutir com os senhores. Um deles se refere ao trabalho vinculado com responsabilidade ou prestação de contas, que é o Stress Test 18. Como os senhores sabem, há diferentes membros do GAC que já manifestaram anteriormente a sua posição e que é difícil para muitos deles entender os fundamentos e a intenção e o contexto dentro do qual se propõe esta prova de resistência 18 e a lógica e o resultado. Então, vou passar a palavra à França, que está dentre os membros que apresentaram este tema para discutir com o board. Obrigado. França assume a palavra. Obrigado, senhor presidente. Se me deixam manifestar. Lendo um pouco a matriz da página 79, compreendemos que o board apoia a prova de resistência 18, mas não temos explicação deste apoio.
Eu gostaria de entender quais são os motivos que levaram o board a apoiar ou estar em favor dessa prova de resistência 18. Fala Thomas Schneider. Gonzalo vai responder. Vai falar em espanhol. Esse tema é importante para todos, mas a minha região foi muito ativa nisso. Por isso, acho que é mais preciso se sou eu quem falo e falo em espanhol. E respondo. Muito obrigado à delegação da França pela pergunta e pela clareza com a qual a realiza. Em verdade, se vocês observam os últimos comunicados do GAC e a forma em que o board foi trabalhando a respeito do advice que recebe quando é de consenso, devem pensar que isso facilita a tarefa do board em poder tomar o que vocês estão dizendo e implementá-lo da maneira em que Steve Crocker dizia no início da reunião, quando falava da efetividade quando recebemos comentários do GAC. Então, nesse sentido, acho que a racionalidade vai quanto à facilitação da tarefa do board no que vocês estão falando. Obviamente, esse foi um tema que vocês colocaram na mesa de maneira bem efetiva durante todo o processo da CCWG. E penso que é importante que continuem fazendo que a opinião dos diversos governos aqui do GAC se expresse de maneira efetiva nesse sentido, porque no final do dia, o GAC em conjunto, tomando todas essas opiniões, perfeitamente pode expressar a sua opinião a respeito do relatório final que o CCWG vai entregar, porque é um direito e está dentro das obrigações do GAC. Então, acho que esse seria um tema da racionalidade. E nós opinamos da maneira que fizemos dentro do período de comentários públicos. Obrigado, Gonzalo. Brasil vai falar o Brasil. Mais uma vez, quero dizer que realmente é um prazer poder participar de uma reunião com o board e poder ter essa troca tão frutífera. Vocês sabem que a prova de resistência 18 é um tema-chave que nos preocupa a todos. Também vou dizer que, como sabem, o Brasil se deu as boas-vindas a essa transição desde o primeiro dia, de boa-fé. Nos unimos tanto ao ICG quanto ao CCWG. Decidimos participar nesse esforço porque nós estamos de acordo com os requisitos estabelecidos para a transição e porque firmemente apoiamos um modelo ascendente de multissetorial, como vocês sabem. Decidimos participar nesses esforços também porque entendemos que a elaboração da proposta iria estar guiada pelo princípio essencial da confiança. A confiança entre as pessoas que participam, a confiança entre a comunidade e o board da ICANN, a confiança entre as unidades constitutivas em si mesmas. Para nós, a confiança é o elemento principal e também é o interesse que liga toda a comunidade. Durante esses 18 meses, desde o anúncio da transição, se deram certas situações em que exatamente esse princípio da confiança não foi respeitado totalmente. Nos encontramos em situações em que existia uma falta de confiança em algumas das sugestões realizadas, inclusive quando estamos falando de uma falta de confiança para os governos. Da nossa perspectiva, isso é o que subjaz à mudança proposta aos estatutos que tem a ver com a prova de resistência 18. A sugestão para modificar os estatutos da ICANN para evitar que os governos decidam sobre como chegar às decisões na assessoria que dão ao board e do nosso ponto de vista é um sinal negativo de falta de confiança para os membros do GAC. Para nós, essa é uma expressão ávida da crença a respeito da capacidade que têm os governos de fazer as suas deliberações. Nesses últimos dias em Dublin, eu escutei termos tais como, entre aspas, estar cativos do governo, que o governo participe ou se meta na ICANN, que o ICANN se transforme em mini Nações Unidas, etc., etc. Além de ser absurdo completamente, pensamos que é falta de respeito essa mostra que se faz de como os governos agem e como podem chegar a agir como ameaça ao governo da ICANN quando nós deveríamos ser reconhecidos como mais uma parte interessada que quer colaborar com as outras unidades que fazem parte desse modelo da ICANN. Olhando para o futuro, esperamos que o sentimento de confiança prevaleça, como disse, nas próximas decisões da transição da IANA. Esperamos que esse espírito de colaboração entre o governo e os setores não governamentais seja percebido por todos. Vou acabar dizendo que Precisamos entender ICANN, estamos de acordo, mas também pensamos firmemente que ICANN precisa entender os governos. Pensamos que o entendimento mútuo está a chave do sucesso de todos os nossos esforços. E, mais uma vez, quero dizer que a prova de resistência 18 está no ponto central de todo esse debate. É um dos aspectos fundamentais que tem a ver com a confiança que mencionei. Reitero novamente como preocupação para o governo brasileiro, que sei que compartilham outros colegas aqui no GAC, e transmito isso para o bordo. Fala Thomas Schneider, obrigado Brasil. Argentina, por favor, desculpem, estão tão perto que não vi. Eu vou falar em espanhol. Gonçalo, amigo, que bom ouvir de você isto, amigo. Obrigado ao board por estar aqui com todos nós hoje de manhã e obrigado por ter sido quem tomou a liderança na resposta. De certa maneira, acho bem interessante que você coloque o foco na América Latina. Isso significa que estamos trabalhando mais participativamente, com mais relevância no GAC e em ICANN, mas quero... Vocês devem ter visto as transcrições das reuniões, ou terão estado presentes nas reuniões esta semana. Não é só uma preocupação dos países da América Latina, mas a preocupação de uma longa lista de países, mas terão percebido que há uma importante quantidade de países que coincidem com o que expressou nosso colega do Brasil, que expressa exatamente o sentimento da Argentina, de que existe uma sensação de falta de confiança no papel dos governos dentro do espaço multiparticipativo da ICANN. Do mesmo modo que falou o colega do Brasil, ai, desculpem, é alarma do meu telefone, é uma vergonha, é o problema da mudança de horários. A Argentina participou em todo esse processo com o espírito de fortalecer o modelo multiparticipativo, mas nos encontramos com alguns textos que também eu queria salientar que não sentimos que sejam apoiados por toda a comunidade de ICANN, porque vimos que um texto proposto por alguns membros de algum tipo de grupo de trabalho do Cross Community. Podem ter visto que aqueles que participam dessa lista que não foi aprovada ou por todos, não só dos governos da América Latina, de outros países também, muitos membros da comunidade. Então, queríamos que, por favor, tenham presente isso. E outra coisa com que a Argentina fica muito preocupada é que, de repente, isto é algo importante para a transição. Nunca nos disseram isso no início. Isto não foi explícito dentro das regras colocadas no início, em 2014, e que nós entendemos que eram razoáveis. Se isto era algo para nunca ser modificado, deveriam ter dito desde o início, e isso não foi dito. Então, encontramos uma contradição nessa colocação. Isso é o que queríamos dizer da nossa parte e agradeço, Gonzalo, que tenha feito este statement em espanhol. Fala, Thomas Schneider, obrigado. Tem a palavra Rússia. Fala, Rússia, obrigado. Eu vou falar muito pouco, mas em russo. Nós queremos apoiar a posição argentina. Não é apenas a América Latina que não apoia a presença da prova de resistência 18. A Rússia também apoia essa visão. Nós pensamos, desde o início, que se esse tivesse sido um dos requisitos prévios à transição, não era diminuir o papel dos governos. Então, queremos e entendemos por que se deve melhorar a responsabilidade, mas o papel dos governos se vê diminuído. Deveriam ter dito desde o início, porque agora é inaceitável. Não pensamos que a prova de resistência 18 tenha que ser levada adiante, nem que tenha lugar aqui. Fala, Thomas Schneider. Obrigado, Rússia. China pede a palavra. Fala, China. Obrigado, senhor presidente. Eu queria dizer falar sobre um ponto apenas relativo a esse tópico. É um tema muito importante da prova de resistência 18 e nós, nesse momento, compartilhamos a visão apontada por Argentina, Brasil, Rússia e muitos outros países, não só países da América Latina. Muito obrigado. Fala Thomas Schneider. Obrigado, França. França tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. A França toma a palavra. Quando preparamos essa reunião ontem, a delegada chinesa disse que queria fazer uma pergunta e o nosso colega iraniano nos tinha dito, Kabu Zaraste, que não servia de nada porque, de qualquer maneira, a resposta que teríamos não seria uma resposta. Eu disse que tínhamos que fazer a pergunta porque exatamente precisávamos de uma resposta de fundo. E estou realmente decepcionado porque a resposta que nos deram é, grosso modo, essa prova é necessária porque o consenso está bem. Mas essa não é uma resposta. Essa não é uma resposta à pergunta. A pergunta é uma pergunta para o GAC. Nós estamos numa situação de consenso e depois essa prova de resistência não tem nada a ver com isso. Essa prova de resistência, as pessoas que a promovem e que querem impor essa prova, é fazer com que tudo isso fuja do GAC e que o GAC tenha um tratamento especial no qual as suas regras ficariam estabelecidas dentro dos estatutos. Essa não é uma resposta, desculpem, mas estamos muito decepcionados, muito desiludidos. Fala Thomas Schneider, obrigado. Reino Unido. Fala Reino Unido. Obrigado, senhor presidente. Bem-vindo, board. Agradecemos a oportunidade. Ouvimos diferentes opiniões em nome dos governos que estão expressando a sua preocupação séria relativa à prova de resistência 18 e quais os fundamentos para essa prova. O Reino Unido é um dos governos que seguiu esse processo do CCWG durante todo o tempo, com bastante detalhe. Sabemos qual é a premissa e os fundamentos da prova de resistência 18, também sabemos como evoluiu. Isso é verdade, podemos dizer que houve diferentes explicações sobre fundamentos, mas reconhecemos que a prova de resistência 18 se concentrava na importância do consenso entre o GAC e o nosso esforço sempre é chegar ao consenso, porque, de fato, isso ajuda a comunidade, ao board. Se o GAC prepara uma assessoria e existe uma dificuldade do lado do board para implementar essa assessoria, isso pode gatilhar um processo para tratar de achar a forma de continuar avançando. Isso é conhecido, está reconhecido também nos estatutos, mas em termos práticos, na realidade, isso só vai se dar se essa assessoria se baseia no consenso. E nós o reconhecemos. Se o GAC vai dar assessoria onde há diferenças de decisões entre o GAC e o board, e o board tem que responder a isso, seria difícil em termos práticos, porque o que o board poderia acreditar ou propor nessa situação talvez tenha efeitos diferentes entre esses governos para ver se estão de um lado da posição ou do outro. Então, existe esse aspecto que tem a ver com a prática. Mas também acho que há um sentido que é necessário ser claro, transparente, sobre qual é a ferramenta, qual é realmente o que se recebe, mas também assessoria. Nós não estamos de acordo em que isso seja para diminuir o papel dos governos e também não estamos de acordo com a opinião que tem alguns que foi uma intenção de interferir com a capacidade dos governos de tomar as suas decisões e chegar à assessoria. Nós não estamos de acordo com essa interpretação da intenção que subjaz esses fundamentos. O Reino Unido vê que tem valor a prova de resistência 18. Estamos dispostos a trabalhar com os nossos colegas para achar uma forma de continuar para frente que possa ajudar ao processo da transição e que nos permita ter uma evolução bem-sucedida do modelo de multi-stakeholders da ICANN. Queria que isso constasse nos registros. porque como viram diferentes opiniões, queria dizer que a nossa posição não está de acordo com as expressadas. Fala Thomas Schneider. Bom, obrigado. Estou vendo o horário e acho que o board teria que ter a oportunidade de reagir, porque senão é apenas o Gak que fala e depois podemos dedicar 2 ou 3 minutos a falar sobre o estado da recomendação 6.5 do ATRT2. Fala Gonzalo Navarro. Obrigado, Thomas. Obrigado a todos os comentários dos nossos colegas do GAC. São muito claros. Mas quero esclarecer que a referência à Latinoamérica foi só uma referência. E, por favor, tem que ser tomada desse jeito apenas, do jeito da Olga. Vocês sabem o difícil que é para o latino-americano intervir nesse tipo de fórum. O que eu quis expressar é que, em realidade, estava contente de que, finalmente, a América Latina se unisse ao resto dos países dentro do GAC, nas opiniões, e liderar um tema que, para o GAC, é importante, porque também é importante para muitos países dentro do GAC. Há opiniões que são diversas e isso faz parte da riqueza das discussões que tem o GAC. Por isso, esse foi o contexto do comentário, que não tenham levado a mal, espero isso. Com relação ao que eu escutei, eu seguia o comentário, o grupo de comentários, que há temas que são muito relevantes ouvir e espero que possam ser recolocados dentro do processo da CCWG. É muito importante que a opinião dos governos seja expressa dessa maneira. O Brasil estava falando do tema de confiança, que é um tema central dentro dos debates que vocês estão tendo. Espero que esse elemento, esse conceito possa derivar dentro do mesmo processo em alguma modificação de posição. Vocês sabem que o processo da CCWG é dinâmico e, obviamente, as posições mudam. E é bom ter esses elementos sobre a mesa. Por isso, eu agradeço muito os comentários da delegação da França, com a clareza que foram expressos, e são elementos que vão ser levados em consideração. Muito obrigado. Fala Fadi Sherrad. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos pelos comentários. Queria fazer ênfase em alguns elementos. Considero que, em realidade, essa prova de resistência, francamente, foi mal entendida. E ouvimos pessoas na comunidade fazendo declarações que, para ser sincero, não são apropriadas. E não são apropriadas porque, como disse o Brasil, parece nos dividir, parece transmitir desconfiança entre nós. E se enganam. A boa notícia é que alguns deles pediram desculpas por esses comentários e acho que podemos aceitar essas desculpas e continuar avançando. Mas reconhecemos que houve declarações não corretas e representações indevidas que tentaram destruir a confiança entre nós. E, francamente, se não há confiança dentro da comunidade, então não podemos avançar. Na manhã de segunda-feira, eu disse que o modelo multissetorial agora está sendo submetido a uma prova que o leva para o limite, AICAN. E estamos aqueles que estamos tentando estar no centro desse modelo e evitar que se enfraqueça.
Estão também aqueles que querem fazer cair numa cilada. Mas, na verdade, não podemos nos dividir. Este órgão representa a diversidade da AICAN. Vocês são o mundo dentro da AICAN. E, como no resto da AICAN, sim, no GAC, sem o GAC, faltaria uma parte importante. Então, precisamos trabalhar com os senhores no board. Precisamos também estarmos juntos neste sentido. Então, espero que se registre também esta desculpa e se aceite. Também quero dizer que em lugar nenhum no board, alguém que pense por um segundo que deveríamos estar dizendo a este órgão tão maravilhoso como deve tomar suas decisões. Quero ser muito claro a respeito. Os senhores decidem como tomam as decisões. Ninguém deveria decidir pelos senhores. A menção da ideia de captura é ofensiva. Aqueles que mencionam que o motivo de tudo isso é evitar a captura é ofensivo. Porque não deveria haver nenhum debate sobre o fato de que um membro da família captura, mantém cativos os outros membros da família. Nós somos um único órgão dentro da ICANN. O seu assessoramento e o que os senhores fazem é central, fundamental para a ICANN. Então, se nós queremos discutir sobre a captura, isto poderia também ocorrer em outras partes deste órgão. Então, depois, mais uma vez, devemos evitar esses poderes que tentam nos dividir dentro do GAC e entre o GAC e o resto da ICANN. Então, procuremos aquilo que nos une. Em muitos dos seus comentários, e eu conheço muito dos senhores, eu escuto a sinceridade do tema da confiança, que não tem que ser colocada em risco por esta transição. Eu estou de acordo, temos que manter a confiança. Se perdemos a confiança, perdemos tudo. A prova de resistência 18, e o motivo pelo qual o board apoiou, é simplesmente manter a prática atual. É assim de simples. Inclusive, antes do ATRT1, se o senhor se remete aos nossos métodos de trabalho, diz que será prestada especial atenção ao assessoramento consensuado. Isso é que diz. Vocês podem dar outro tipo de assessoramento, podem mudar a forma de assessorar. Isso depende de vocês, não nos corresponde a nós. Mas do início da ICANN consagramos o fato de que quando o GAC presta um assessoramento por consenso, temos que ser cuidadosos. E prestamos atenção em particular. O que estamos dizendo é que este tratamento especial se tome e se inclua como parte do nosso trabalho, como fizemos desde o começo da ICANN. Então, não estamos aqui diminuindo o papel que os senhores desempenham. Estamos conservando esta relação sagrada que temos com os senhores para ver como trabalhar com esse assessoramento por consenso tão especial que os senhores dão e como nós tratamos da melhor forma, com o maior dos respeitos possível. Não quer dizer que no futuro não podem existir as mudanças ou que vocês possam mudar a forma de trabalhar. Ninguém pode falar nada a respeito, não podemos fazer suposições. Os senhores já escutaram muito de mim, a boa notícia. Sabem, senhores, que eu não vou ter que me escutar muito mais, porque sabem que vou embora, mas este é um momento no qual precisamos trabalhar juntos contra as forças que querem nos separar, para poder manter o trabalho conjunto. Sem essa transição, sem a ICANN, não vai poder avançar. Se não andamos neste trem e levamos a ICANN a este estado, e se os senhores não nos acompanham, cada membro deste órgão não nos acompanha, então eu acho que não vale a pena fazer essa transição. Então, façamos essa transição juntos. Procuremos a forma, hoje, de evitar que estas forças da divisão se unam contra nós e tentemos resolver este tema, porque todos nos apoiamos. E voltando ao que disse o colega da França, aqui temos que basicamente consagrar e preservar esta consideração especial e importante que faz o board com respeito ao assessoramento por consenso que dão, sem evitar ou mexer com a forma que vocês têm de trabalhar. Fala o presidente Thomas Schneider, eu acho que por tempo temos que dar 2 minutos ao último ponto da agenda. Então, agradecemos. Agradeço a Espanha por apresentar o próximo tema e esperamos uma resposta do board. Fala Espanha. Bom dia, bem-vindos. Eu serei breve. Uma das recomendações que surge do relatório da ATRT2 tem a ver com o procedimento de consulta de acordo com os estatutos e o limiar de maioria que deveria ter o board ou alcançar esse limiar caso queira não cumprir o assessoramento do GAC. A recomendação, o grupo de trabalho de BGRI analisou essa recomendação, depois apresentou ao GAC e o GAC esteve de acordo com essa recomendação. Depois começou o processo de transição E ela ficou em espera. Então, queríamos ver qual é a relação que isso tem com as discussões que temos aqui a respeito do assessoramento do GAC. E consideramos que seria justo que, se temos que tomar as decisões por consenso, que o board também deveria alcançar esse limiar máximo para contestar esse assessoramento, e que isso tem base nas políticas públicas. Isso leva a ICAN a perspectiva de política pública que é necessária para poder trabalhar em prol do bem público no mundo todo. Então, queremos saber qual é o estado atual dessa recomendação. Queremos saber se podemos avançar com essa recomendação em algum momento. Obrigado. Fala, Steve Crocker. Obrigado por esta apresentação. Realmente nos solidarizamos com essa preocupação. Como os senhores sabem, de fato, nós redigimos uma mudança estatutária para implementá-lo. Submetemos a comentário público e agora este tema ficou pendente, ficou em espera. Todos estamos muito familiarizados com as discussões tão extensas que se realizaram com respeito a como devia ser o processo para determinar os nossos estatutos e também para fazer alguma modificação a esses estatutos. E eu acho que o que podemos dizer é que este tema será incorporado a este conjunto de assuntos ou questões que está tratando o CCWG. Como ponto prático, o board sempre tomou muito a sério o assessoramento do GAC. Não se embarca na consideração de não aceitar o assessoramento no GAC de forma fácil. Às vezes, em algumas ocasiões excepcionais, tivemos algumas dúvidas ou preocupações sobre alguns detalhes específicos que tinham que ser discutidos e onde não estávamos de acordo com algum elemento do assessoramento. Mas passamos por um processo muito extenso. Não é uma situação confortável quando o board está nessas circunstâncias. E também não queremos estar divididos. Então, não há uma mudança no sentido imediato de fazer as coisas de forma diferente às quais estamos fazendo. Então, entendemos qual o pedido e qual a preocupação, mas isso está certo de espera, o que é infeliz, mas vamos tratar este tema assim que possível, ou quando acabe o processo do CCWG, e vamos incluir este tema, entre outros, que tem que ser resolvidos. Então, estará dentro desse conjunto de temas que devemos abordar. Obrigado. Fala, Thomas Schneider. Obrigado. Algum outro comentário a respeito? Na verdade, eu percebo, pensei que a reunião tinha que acabar 9:30, mas está até 10 horas. Então, se alguém insiste em tomar a palavra, podem. Mas eu acho que todos precisamos um recesso. Peço desculpa por ter errado no horário. Irã, alguma intervenção breve? Sim, assume a palavra Irã e diz: obrigado, Thomas. De fato, eu levantei a mão para fazer referência ao tema anterior. Muito obrigado aos membros do board. Obrigado, Fadi, por sua declaração tão conciliadora. Talvez houve algum mal-entendido. Nós sentimos este espírito de sucesso em Dublin. Semana passada estávamos no meio do nada. Esta semana estamos em algum lugar. Não chegamos ao final do caminho, mas estamos num ponto intermédio. A situação é mais promissora. E esperamos, continuando vendo a luz no final do túnel, e queremos que essa luz nos ilumine para encontrar o caminho certo. O ICG tem um relatório muito prometedor, que quase acabou. Estamos muito satisfeitos com esse relatório, e os senhores já vão ver. O CCWG fez muito trabalho, centos de milhares de elementos unidos por especialistas, milhões de dólares, meses de trabalho, e estamos quase chegando no final dessa atividade do CCWG para poder ter esta última peça. E sempre a última parte é mais difícil. Mas, no entanto, isso, temos que passar da emoção ao pragmatismo e do político ao real. Dizemos que tínhamos para dizer. Agora, temos que buscar uma resolução. Os problemas de procedimento exigem soluções de procedimento e não políticas, nem emocionais ou emotivas. Tenho certeza de que podemos encontrar soluções. Sempre há formas e meios para isso. A única coisa é que devemos unir os nossos esforços e andar para encontrar-nos. Se ficamos nas próprias posições, assim não vai dar certo. Temos que andar para um ponto, para encontrar um ponto de encontro. Nós, no GAC, nos governos, sempre temos esta ideia de andar para o encontro com o outro. Nunca tivemos uma reunião de governo onde não existisse um consenso no final da reunião. Poderiam existir divergências, opiniões diferentes, mas sempre chegávamos a um entendimento comum, dando informação uns para os outros, ou sacrificando também algumas coisas. Então, eu acho que podemos chegar a uma solução e temos que eliminar este mal entendido com respeito a como devemos tratar o assessoramento do GAC. Então, nesta transição, não matemos a transição pela prova de resistência 18. Vamos ser responsáveis pelas gerações futuras e pelo futuro da ICAN. Se não permitimos que as coisas avancem, temos que ser responsáveis e fazer um esforço para encontrar a solução. Isso é que eu queria comentar. Mas eu acho que sempre há meios e forma de conseguir. Então, demos as mãos uns aos outros e andemos para uma solução e que essa solução seja possível. Obrigado. Fala, Tomás Nada. Obrigado. Eu acho que com essa declaração chegamos a um bom ponto para avançar e encerrar esta sessão. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Desejo uma jornada exitosa e também para os dias que vêm depois. Obrigado. Fala, Steve Crocker. Obrigado a todos.
That means the GAC has a
The GAC tem um recesso de 10 minutos.